dar início à nossa reunião. Temos uma ordem de trabalhos muito extensa. A primeira audiência é com a plataforma Transgénicos Fora. Temos informação, entretanto, que não existirá a segunda audiência da Associação Nacional de Municípios, por razões que nos são alheias. E, portanto, logo que termine esta audiência, passaremos ao resto da ordem de trabalhos. Está connosco a professora doutora Margarida Silva, que é coordenadora da plataforma Transgénicos Fora, e o doutor Johan Dils, okay, que nos pediram esta audiência para nos falarem sobre o arroz transgénico. Muito obrigado pela vossa presença. Como eu vos disse, temos uma hora de trabalhos muito complicada, mas faremos todo o gosto em ouvir-vos e colocar-vos certamente depois as restantes questões que os grupos parlamentares entenderem. A doutora Margarida Silva tem uma projeção, um PowerPoint para nos apresentar e, portanto, agradecia que começasse. Muito obrigado, sim.
Sr. Presidente, muito bom dia, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Agradecemos a oportunidade que dão e o tempo que nos cedem para que nós possamos partilhar este assunto que nos preocupa convosco. Agradecemos também que nos tenham cedido o tempo da Associação Nacional de Municípios, para assim podermos fazer uma apresentação maior. E eu passava imediatamente a apresentar as questões que este dossiê nos coloca. O que se trata hoje aqui é da aprovação ou não do arroz transgénico LL62 da Bayer. É transgénico porque tem uma característica adicional, que é a tolerância a um herbicida, ao herbicida glufosinato, que também é da Bayer. E aquilo que nós temos é uma novidade. Com este arroz, estamos a falar do primeiro transgénico que aparece na calha para aprovação, que é dirigido diretamente para consumo humano. Até aqui, todos os transgénicos que têm sido aprovados, que têm sido muitos, milho, soja, batata, todos eles eram 99% dirigidos para a cadeia alimentar animal, portanto, para rações e para fins industriais. Não havia, até agora, nenhum transgénico em vias de aprovação ou aprovado que fosse para nós comermos diretamente. Portanto, estamos aqui a falar de uma diferença muito significativa, de uma ruptura muito grande em relação ao que tem sido o panorama dos transgénicos na União Europeia. Em Portugal, a questão põe-se com mais acuidade, porque se quiserem olhar para este gráfico, verificam que o consumo per capita anual na União Europeia por país mostra que Portugal, que consome mais de 17 quilos por pessoa por ano, é um consumidor que consome mais do dobro por pessoa do que o segundo maior consumidor europeu da Itália, que consome cerca de 7 quilos. Portanto, nós somos um bocado os chineses da Europa e qualquer coisa que este arroz possa trazer, vai claramente incidir muito mais em Portugal do que, por exemplo, na Dinamarca, que, coitados, não conhecem o arroz doce, só comem um quilo de arroz por ano. Além disso, nós não somos só grandes consumidores, somos também os quartos maiores produtores de arroz na União Europeia e, portanto, obviamente, quaisquer implicações que esta aprovação possa trazer para a orizicultura vão também, certamente, fazer-se sentir em Portugal. Portanto, estas três razões que eu acabei de apresentar, penso eu, justificam que se dedique a este assunto bastante mais tempo e reflexão do que tem acontecido com os transgénicos que têm vindo e sido aprovados antes deste. Eu gostava de apresentar aqui uma forma necessariamente muito cirúrgica aquilo que são as posições já assumidas por Estados-membros na União Europeia. Não houve ainda nenhuma votação. Aquilo que nós temos em termos de documentos oficiais são os pareceres das autoridades competentes nacionais. Portanto, nós temos documentos técnicos de avaliação científica do dossiê da Bayer. E eu fui, obviamente, de forma resumida, buscar frases significativas, isto são citações diretas e nós temos referências documentais de absolutamente tudo aquilo que estamos aqui a afirmar. E, portanto, eu gostava de vos dar o panorama do que é que os outros Estados-membros pensam sobre isto. Obviamente, eu retirei as citações mais interessantes. A posição francesa, mais uma vez, são documentos das autoridades competentes enviados pelos Estados-membros para a Comissão. a posição francesa diz o seguinte: bom, a Comissão de Biorrisco francesa considera que os elementos fornecidos no dossiê não são suficientes para concluir que o LL62 seja seguro. Portanto, não quer dizer que seja tóxico, o que quer dizer é que não há dados que sejam suficientes para demonstrar a segurança sanitária. Os alemães, e note-se que a Bayer é alemã, portanto, se há um país que poderia estar empenhado em ver este arroz aprovado, seria a Alemanha. A Alemanha é muito clara, o LL62 não deve ser aprovado neste momento. É uma das conclusões do relatório técnico deles, precisamente porque a Bayer não tem demasiadas deficiências na documentação que apresenta. Os finlandeses, que tipicamente votam sempre a favor dos OGM, aqui dizem, bom, não temos informação, não há medidas para garantir a coexistência. A coexistência tem a ver com o cultivo lado a lado, não interferência entre as fileiras transgénicas e não transgénicas, convencionais e biológicas. Portanto, não há medidas para garantir a coexistência, significa que vai haver contaminação e transbordo dos transgénicos para as outras fileiras e modos de produção. Os belgas basicamente dizem, bom, os estudos que são apresentados nos testes de campo não cumprem os requisitos mínimos em termos de exigência estatística, portanto são maus estudos, de má qualidade. Os gregos têm aqui uma frase já um bocado mais elaborada, mas basicamente o que isto significa é, nós não sabemos como é que este arroz se vai comportar, porque há aqui muitas outras alterações moleculares para além da mera inserção do transgénio. Portanto, tudo pode acontecer, nós não fazemos a menor ideia do que é que este arroz realmente nos vai trazer em termos de diferenças. Não é possível aferir neste momento. Os espanhóis, como sabem, os espanhóis são o país da Europa que realmente aderiu ao cultivo de transgénicos, tem cerca de 100 mil hectares dedicados ao milho transgénico e são um país também que sistematicamente vota a favor dos transgénicos. Em relação ao arroz, eles tomam uma atitude muito mais cautelosa, embora devo dizer em toda a honestidade que o resto do relatório deles não é tão cauteloso, é bastante até simpático com a Bayer, mas tem esta frase, penso eu, deixa muito claro o problema envolvido, não é? É que vai haver contaminação do meio ambiente, embora o pedido da Bayer neste momento seja apenas para importação, não é para cultivo, mas vai inevitavelmente haver contaminação e isso significa que a nossa produção de arroz vai ser afetada. Portanto, isto é muito cândido e penso eu muito, muito na murcha. Os ingleses, que foi quem recebeu o pedido da Bayer inicial, como sabem, isto é sempre entregue a um Estado-membro individual, pois é que vai para a Comissão, e que aprovaram numa primeira fase o pedido da Bayer e por isso mandaram para a Comissão e para os outros Estados-membros, ainda assim têm isto a dizer sobre as diferenças bioquímicas significativas existentes entre o arroz transgénico e não transgénico. Portanto, estamos a falar de algo que em termos efetivos, detectáveis, analisáveis, é diferente do arroz convencional. E não apenas por causa da presença do transgénio. A Noruega, embora não faça parte da União Europeia, também é sempre chamada a dar parecer sobre estes processos, está envolvida e, mais uma vez, os noruegueses estão de acordo com os alemães e com os belgas e com os franceses de que o LL62 não deve ser aprovado. No entanto, obviamente, a Noruega não tem direito a voto. A posição portuguesa não era conhecida até ontem. Não estava online em lado nenhum, não havia nenhum parecer técnico por parte do Ministério da Agricultura, que é a autoridade competente nesta matéria, mas eu voltarei a esta questão no final da minha apresentação. Não é só em termos científicos que este arroz LL62 tem sido posto em causa. Também por parte do mundo empresarial, nós reunimos uma série de posicionamentos que, penso, refletem também o que se passa no setor e o ceticismo com que a potencial aprovação deste arroz está a ser vista. Isto por uma razão muito simples, é porque há uma série de empresas, como grandes superfícies, que já assumiram que nos seus produtos de marca própria não utilizam OGM, ponto final. Portanto, este arroz não é bem-vindo pela simples razão que não tencionam utilizá-lo. Eu já vou explicar mais razões pelas quais ele não é bem-vindo. A mesma coisa com o Jumbo, do grupo Auchan. A empresa Atlantic Mills, que é responsável por uma série de marcas de arroz, diz, bom, a empresa, este é o único dado para o qual nós não temos referência documental, porque isto foi uma conversa telefónica, mas foi com o administrador. A empresa tem também uma política de exclusão de transgénicos, portanto este LL62 não lhes vai acrescentar nada. Valente Marques, esses são mais incisivos, eles dizem que o arroz geneticamente modificado LL62 não interessa a Portugal nem à economia portuguesa. A Orivarsia, um outro produtor importante no panorama nacional, eles dizem, bom, o governo português deve votar contra esta proposta de autorização. Portanto, penso que isto é bastante nítido do ponto de vista do sentir da atividade económica. O maior industrial da área do arroz na União Europeia é espanhol e dizem exatamente a mesma coisa. Nós não usamos OGM, não estamos interessados em OGM. E no Brasil, para perceber que esta pressão económica é muito real, a Bayer tinha também um pedido para a aprovação de arroz transgénico, estava há poucos dias de ser aprovado pelo governo, pela Comissão de Segurança Biológica, e a Bayer retirou, pelo menos temporariamente, o pedido de autorização por causa de pressão do mundo empresarial. Isto é o que vem nas notícias. Portanto, basicamente, os exportadores de arroz não queriam correr o risco de ver as suas fileiras contaminadas e assim perder mercados. Portanto, para eles estava muita coisa em causa e a Bayer foi mesmo forçada a retirar o pedido. Mas, depois de apresentar este panorama, tanto científico como económico, eu gostava de falar mais detalhadamente sobre o que é que, de facto, este arroz tem de problemático, que se possa dizer que já é cientificamente demonstrado. Em termos de impacto económico, penso que ninguém põe em causa, a partir do momento em que este arroz, o primeiro arroz transgénico a ser autorizado no mundo inteiro, porque eu ainda não referi, mas não há país nenhum no mundo que esteja a cultivar arroz transgénico para fins comerciais. Há ensaios em muitos países, mas para fins comerciais não. E não há, portanto, país nenhum do mundo que tenha o arroz transgénico em circulação para a alimentação neste momento. Ok? Mas a partir do momento em que este arroz seja aprovado para o espaço europeu, a Bayer vai pô-lo em cultivo em vários países. E há vários parceiros, como o Vietnã e a Tailândia, que estão à espera de ver o que é que acontece na União Europeia para decidir se então aprovam o cultivo ou não. A partir do momento em que esse cultivo esteja a correr e as importações se iniciem, as empresas vão ser, basicamente vão ter de encarar uma escolha, que é vamos segregar ou não vamos segregar. Quem quiser segregar, ou seja, quem quiser continuar a oferecer ao público arroz não transgénico, vai ter despesas acrescidas para manter a situação que até aqui não lhe custava nada. Ou seja, vai ter de rastrear, vai ter de implementar sistemas de preservação de identidade, vai ter de fazer análises moleculares, cada análise para caracterização de transgénico pode custar 300 a 500 euros, cada uma. Portanto, tudo isto vai ser um custo regular da operação para continuar a fazer o mesmo que até aqui e que antes a empresa não tinha. Portanto, não é um investimento, é uma despesa a fundo perdido que qualquer empresa portuguesa vai ter de ser obrigada a fazer daqui para sempre. As empresas que optarem por não se agregar vão, provavelmente, seguir o mesmo caminho que as empresas da área de rações, porque é onde estão mais de 99% dos transgénicos neste momento em Portugal, é nas rações. As empresas da área de rações seguiram esse caminho e muito provavelmente será o caminho que irão seguir as que não se agregarem na questão do arroz, que é vão ter de passar a rotular tudo. Porque inicialmente as empresas de rações tentaram se agregar, perceberam que era impossível, não conseguiam, tinham de ter fábricas separadas para conseguir manter a segregação, porque a contaminação é mesmo difícil de controlar. E, portanto, passaram a rotular tudo por princípio, porque já nem sequer se dão ao trabalho de fazer análises para ver se tem ou não tem, já sabem que está sempre contaminado. Pronto, chegamos ao ponto de ter sacos de trigo, que só têm trigo e não há trigo transgénico no mercado, a estar rotulado como geneticamente modificado. Portanto, é mesmo rotulagem por princípio e o facto de fazerem isso poupa-lhes dinheiro e, portanto, conseguem manter os preços. Ou seja, os transgénicos mantêm-se ao mesmo preço do arroz como até aqui, mas os que quiserem vender não transgénico vão ter de aumentar o preço porque vão ter despesas acrescidas. Okay? Portanto, não é que os transgénicos se tornem mais baratos na produção. Eles vão é tornar os outros mais caros. O que é que isso significa? Significa que pessoas com poucos meios vão chegar ao supermercado, se houver uma diferença de 10, 15, 20 cêntimos, vão comprar o arroz transgénico, primeiro porque nem sabem que é, porque o facto de estar rotulado não quer dizer que as pessoas consigam interiorizar a informação e exercer o seu direito à escolha, e depois porque simplesmente é mais barato e se está na venda é porque deve ser seguro e querem lá saber, não é? Porque é preciso poupar uns tostões. Além disso, há muitos sítios onde não há direito à escolha. As crianças todas que comem nas cantinas das escolas todos os dias não têm direito à escolha, porque os grandes produtores de refeições para cantinas e hospitais e etc., também compram em grande escala, a rotular, eles quando compram sabem-se porque está rotulado, mas quando chega ao consumidor final, a quem pega no prato e come, não há qualquer rotulagem, portanto, mais uma vez, não há direito à escolha. A partir do momento em que isto entre no mercado, mesmo que haja empresas que queiram manter a oferta livre de OGM. Portanto, isto é um impacto inevitável desde o dia 1. Há depois impactos mais pontuais, que nós podemos falar deles também com muita certeza, embora sejam aleatórios, porque já aconteceram noutros países, e não por causa do cultivo comercial, mas por causa dos ensaios experimentais. Portanto, quando a escala de cultivo ainda é muito pequena e limitada e controlada diretamente pela Bayer, já houve grandes falhanços em termos de segurança e de segregação. O LL601 é também um arroz transgénico muito parecido com o 62 da Bayer, já custou, desde 2006, que está a custar mais de 1.000 milhões de dólares, centenas de casos em tribunal, já foram 3 ou 4 resolvidos, em todos eles a Bayer foi dada como culpada, com vários milhões de dólares de indemnização atribuídos a cada agricultor ou grupo de agricultores. Portanto, estamos a falar de uma coisa muito grave que aconteceu, e a Bayer, basicamente, o que disse nessa altura, está nas notícias, é que tinha sido um ato de Deus. Portanto, tentou descartar-se todas as suas responsabilidades de uma forma irresponsável. Na União Europeia, tem já detectados 234 casos de entrada ilegal de arroz transgénico. Lá está, arroz ilegal também no país de origem, não é? E, portanto, mesmo assim, é sobretudo desse caso do LL601 e também da China, onde o arroz transgénico está em descontrole total e está a ser cultivado na província de Yunnan, sem qualquer autorização estatal. Portugal, como deve imaginar, tem grandes dificuldades em fiscalizar, controlar, garantir, seja o que for, nesta área. Estamos já a chegar ao fim. A questão da irreversibilidade que estas situações nos trazem tem a ver com o facto, como eu expliquei há bocadinho, uma autorização europeia vai induzir um cultivo que não existe ainda no resto do mundo, que se nós não autorizarmos, esse cultivo demorará muito mais tempo a aparecer, e além disso, a partir do momento em que a contaminação se instale nas zonas orizícolas portuguesas, nos vários estuários, em que se estabeleçam populações selvagens ou semi-selvagens deste arroz transgénico viável, bom, dificilmente nós alguma vez conseguiremos ir lá eliminar. Isto vai garantir uma fonte constante de contaminação das culturas. Muito embora o arroz tenha uma possibilidade de polinização extensiva limitada, mas o que nós verificámos nos outros países é que, de facto, isto acaba por levar à contaminação. Em termos de risco toxicológico propriamente dito, o glufosinato, que é o herbicida ao qual este arroz é tolerante, já tem guia de marcha na União Europeia. A partir de 2017, a autorização não vai ser renovada, vai ser proibida a sua utilização. E foi decidida esta proibição por duas razões. Basicamente porque tem grandes impactos ambientais, portanto, quando se utiliza no meio ambiente há consequências em numerosos organismos não-alvo, e porque tem impactos na saúde. Tem alterações de fertilidade, tem desregulação hormonal, tem toxicidade em embriões de mamíferos, portanto, estamos a falar de uma panóplia de efeitos indesmentível e, obviamente, se o LL62 for aprovado, nós estamos a dizer, ok, o herbicida não pode ser usado, mas agora vamos começar a importar coisas que trazem resíduos deste herbicida. Portanto, o LL62 vai aumentar a exposição alimentar a uma substância que nós sabemos que é tóxica. Além disso, nós sabemos que a inserção do transgene no DNA do LL62 destruiu um gene. Nós sabemos, isso é a Bayer que diz. No dossiê, havia ali um gene no ponto onde o transgene se inseriu. Esse gene foi completamente destruído, anulado, desapareceu. Nós não sabemos o que é que isso significa para a planta. Esse gene não estava estudado, não sabemos qual é a função. Portanto, que função é que desapareceu no arroz? Que implicações é que isso tem para o arroz? Ninguém sabe e a Bayer não foi estudar. Bom, eu gostava muito de entrar em detalhes, mas vou ser ainda mais cirúrgica nesta informação. A Bayer só apresenta 2 estudos para demonstrar a segurança. Um estudo de 42 dias em galinhas, que a própria autoridade competente inglesa disse que era um estudo que não permitia detectar efeitos eventuais se eles existissem, e um estudo de 96 dias em porcos, que esse sim já tinha maior valor estatístico, maior peso, maior potência estatística, e aí sim já se começam a detectar diferenças. Havia diferenças de peso no final do estudo e havia diferenças na taxa de crescimento durante o estudo. E, além disso, não foram feitos uma série de estudos que o 178/2002 obriga. Não há estudos de impactos cumulativos, impactos tóxicos, de longo prazo, efeitos intergeracionais. Nada disso foi estudado. Bom, também tem mais alergénios. O arroz é um alimento alergénico para certas pessoas. O LL62 tem maior teor de 2 alergénios. Portanto, o potencial de criar alergias é maior também a alterações bioquímicas em termos da concentração de várias substâncias como vitaminas. Portanto, mais uma vez, estamos a falar de um arroz que é muito diferente do convencional. No entanto, a EFSA aprovou. Portanto, do ponto de vista científico na União Europeia, este arroz teve chancela, teve luz verde. A avaliação da EFSA foi positiva. No entanto, a EFSA não põe nada disto em causa. Eles reconhecem que o arroz tem todos estes problemas, o glufosinato é perigoso, etc, etc, etc. Mesmo assim, a EFSA conseguiu chegar à conclusão de que este arroz podia ser aprovado e devia ser aprovado. Pois não, isto, eu estive a ver as declarações de interesses das pessoas, dos cientistas que estão no painel OGM da EFSA, e descobrem-se uma data de coisas. Por exemplo, o presidente do painel OGM recebe financiamento da indústria. Há uma série de pessoas que recebem financiamento da indústria para as suas investigações enquanto cientistas universitários. Há várias pessoas que já saíram do painel OGM diretamente para trabalhar na indústria. Portanto, há uma relação muito íntima com a indústria e eu permito-lhes que vocês tirem as vossas próprias conclusões acerca do que é que isso significa. Bom, a EFSA e a Comissão Europeia estavam mandatadas para reformar todo o sistema de avaliação de risco e de tomada de decisão, porque basicamente as autoridades competentes levantam questões que a EFSA esquece e arquiva na gaveta. Nada disto foi feito, portanto, a chancela, a luz verde que foi dada ao arroz transgénico é uma chancela dada por uma entidade contestada unanimemente por todos os Estados-membros. Portanto, isto é mesmo o final. Nós estamos perante um processo de aprovação que irá ser votado no Comitê Permanente da Cadeia Alimentar, ainda não está marcada a data. Se não houver maioria qualificada, irá passar para o Conselho de Agricultura e Pescas. E, finalmente, se não houver mais uma vez maioria qualificada, que tem sido essa a história dos OGM na União Europeia, a decisão reverte para a Comissão e a Comissão sistematicamente aprova as suas próprias propostas. Portanto, se não houver maioria qualificada para chumbar o LL62, ele será automaticamente aprovado pela Comissão. E, portanto, não, enfim, nós perguntámos às pessoas o que é que queriam. Há centenas de pessoas a mandar e-mails ao Ministro a pedir que não autorize. Ninguém está a pedir autorização. Ontem mesmo reunimos com o Sr. Ministro da Agricultura e, pela primeira vez, ele assumiu que iria votar contra o arroz transgénico, ao contrário de todos os outros transgénicos que têm sido votados, em que o Ministério da Agricultura tem tipicamente votado a favor. Portanto, o Sr. Ministro reconhece que há aqui uma diferença fundamental e aquilo que nós gostávamos de vos pedir hoje aqui era uma coisa dupla. Era, basicamente, que aprovassem algum tipo de documento, uma resolução eventualmente, para fortalecer a posição do Governo e para fazer uma outra coisa, que era para incentivar o Governo a realizar lobby junto dos outros Estados-membros, porque isto de facto é uma questão nossa muito mais do que dos outros, para que os outros também votem e chumbem a proposta. Nós temos 12 votos, como sabem, são precisos 255 votos para chumbar a proposta da Comissão. E dou por terminada a minha apresentação.
Obrigado, doutora Margarida Silva. Vamos passar aos grupos parlamentares. Os senhores deputados querem inscrever-se para colocar alguma questão? Façam favor. Agradecia que assinassem os grupos também. Senhora deputada Rita Calvário, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, apresentar os meus cumprimentos à plataforma Transgénicos Fora. Sim. E agradecer os contributos e a exposição que nos fez. Para o Bloco de Esquerda, a possibilidade de aprovação deste arroz transgénico é, de facto, muito preocupante, por todos os argumentos que apresentou. Não só é o primeiro transgénico para consumo humano direto, como implica a utilização de um herbicida altamente perigoso e com consequências ambientais e para a qualidade alimentar significativas, além de um conjunto de outros riscos que coloca para o ambiente, para a saúde humana e afins. Neste sentido, o Bloco de Esquerda apresentou precisamente nesta Assembleia da República um projeto de resolução para que o Governo decida pela não aprovação deste arroz transgénico, quer tomando posição junto da Comissão Europeia, como caso a Comissão Europeia aprove, decida aprovar este arroz, que em Portugal se aciona a cláusula de salvaguarda e não se permite a comercialização deste tipo de arroz. É uma novidade, não sabíamos que o Ministério já tinha tomado posição sobre, sobre este arroz. É uma posição que vemos com muitos bons olhos e esperemos que, de facto, esta Assembleia da República possa também dar o seu contributo para que Portugal tome uma posição forte junto à Comissão Europeia e não permita, assim, a aprovação deste arroz. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rita Calvário. Mais um. Sr. Deputado Agostinho Lopes, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por saudar a plataforma, a professora Margarida Silva e o acompanhante. Desagradecer-lhe o conjunto de esclarecimentos e informações que nos traz, mesmo não tendo tido a possibilidade de estar no princípio, depois certamente poderei ver o conjunto da apresentação. E dizer-lhe de uma forma muito simples que nós partilhamos das preocupações que são referidas e, portanto, temos uma posição contrária à sua introdução. E tudo faremos no plano político para que esta posição tenha consequências. Portanto, traz-nos a informação de que o Ministro da Agricultura, o Governo português, em princípio, votará contra, mas para lá de votar contra, depois é necessário que uma possível aprovação na União Europeia não aconteça como muitas vezes acontece, e que o Governo votam contra e depois cá tomam uma posição diferente. Portanto, vamos naturalmente estar vigilantes relativamente a essa questão. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Sr. Deputado Luís Capoulas, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É também para saudar a presença da plataforma, agradecer a apresentação que nos fizeram e dizer, portanto, que da parte do Partido Social Democrata, portanto, há uma posição de princípio que segue o princípio da precaução sempre que há dúvidas quanto aos benefícios ou eventuais malefícios dos transgénicos. Pensamos que as matérias devem ser apreciadas caso a caso, em função dos conhecimentos técnicos ou científicos concretos. Queria também, portanto, aduzir que, segundo a imprensa de hoje, parece que há uma intenção, já uma deliberação, portanto, da União Europeia, no sentido destas decisões serem renacionalizadas, o que é, de facto, um mau precedente. Mas, portanto, entendemos, portanto, que toda a cautela, portanto, nestas matérias, quer do ponto de vista da saúde pública em especial, quer do ponto de vista ambiental, deve ser tomada, portanto, e naturalmente é importantíssimo que haja informação no plano técnico e científico independente que permita, enfim, instruir as decisões sobre estas matérias. Repito, devem ser tomadas caso a caso, uma vez, portanto, que os benefícios da ciência também não podem ser à partida, portanto, excluídos. Portanto, pensamos que neste caso é, de facto, um caso diferente em que aqui importa redobrar de cautelas. Apenas uma questão. Portanto, não foi referida, portanto, a posição da Itália sobre esta matéria em concreto. Ela não é conhecida.
Não é conhecida.
Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Luís Capoulas. Sr. Deputado Abel Batista, do CDS-PP.
Sr. Presidente, muito bom dia, muito obrigado. Cumprimentava a doutora, a professora Margarida Silva e não consigo fixar o nome do acompanhante. Na próxima. Pois. Obrigado. Cumprimentá-los e agradeço as informações que aqui nos trouxeram. São informações úteis, com certeza, para o nosso trabalho. Como já foi referido aqui pelo Sr. Deputado Luís Capoulas, há aqui um princípio no qual, evidentemente, a União Europeia e Portugal, em princípio, tem estado. É um princípio que nós concordamos, que é o princípio da precaução, que em questões de dúvida é melhor não aceitar. E, portanto, como aqui foi referido, é um primeiro passo, é um primeiro ensaio, são os primeiros ensaios, é o primeiro pedido de cultivo deste tipo de transgénico. E, portanto, sim, claro, mas importação para consumo humano. E, portanto, esse é um princípio que eu acho que deve valer. Por uma questão de honestidade política e intelectual, não poderia deixar de referir que nós no CDS não somos contra os transgénicos. Nós temos um princípio de analisar caso a caso, verificar o que é que se passa, até porque hoje os transgénicos, não é o caso do arroz, mas no caso da soja, no caso do milho, nós estamos a consumir. Portugal é importador de produtos transgénicos e, portanto, há aqui uma questão que, evidentemente, pode ser meramente pragmática, mas o facto é que nós não podemos fechar os olhos a isso e, portanto, há aqui uma situação que convém cientificamente analisar, convém tecnicamente verificar e evidentemente estaremos atentos a todas essas questões, sendo que, no caso concreto, parece-nos de bom princípio, neste momento, não aceitar a sua introdução para já, antes que sejam tidos alguns esclarecimentos posteriores e alguns, como referiu e bem, resultados de alguns ensaios que têm que ser ainda avaliados e validados. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputado Abel Batista. Sr. Deputado Miguel Freitas, do Partido Socialista.
Muito obrigado. Começava por cumprimentar os representantes da plataforma Transgénicos Fora, agradecer a exposição que nos trouxeram. Já tínhamos tido a oportunidade de ter uma conversa no âmbito do grupo parlamentar do Partido Socialista e dizer-lhes aquilo que pensávamos sobre esta matéria. Vale a pena, apesar de tudo, repetir duas coisas. Primeiro, nós achamos que, do ponto de vista comunitário, há uma discussão que deve ser aprofundada, que tem a ver com a questão do princípio da subsidiariedade na questão dos transgénicos. Essa é uma matéria que está em curso na União Europeia e eu creio que vale a pena aprofundar essa discussão. Isto é, do nosso ponto de vista, os Estados-membros devem ter mais margem de manobra para decidir se querem ou não transgénicos no seu espaço. Segundo aspecto que também quero relevar, Portugal tem uma legislação sobre a matéria. Para outras espécies, é verdade, mas tem uma legislação sobre a matéria e, portanto, nós queremos reafirmar a solidez dessa legislação que foi feita na última legislatura. Terceiro aspecto e último, relativamente aos transgénicos, nós acompanhamos as vossas preocupações. Sobre isso, conhecemos a posição do Sr. Ministro da Agricultura, portanto, votará contra esta matéria na União Europeia e, certamente, se é contra, tudo fará no sentido de encontrar um consenso alargado para que este arroz transgénico não venha a ser aprovado na União Europeia. Portanto, é matéria que está conhecida, não tenho muito mais a acrescentar do ponto de vista do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Freitas. Doutora Margarida Silva, não sei se quer prestar algum esclarecimento, faz favor.
Possível. Eu aproveitava esta oportunidade só para dizer que nós trouxemos vários dossiês sobre este assunto. Se algum senhor deputado estiver interessado em levar para casa a informação concentrada que eu apresentei hoje aqui,
pode deixar na comissão que depois nós distribuímos.
Todo o prazer. Eu acrescentava só, qualquer outra questão que tenham relativamente a transgénicos, a plataforma Transgénicos Fora, é muito fácil de encontrar na internet, é só pôr o nosso nome e chegam ao nosso site, que é o stopogm.net, nós teremos todo o prazer em colaborar. E, finalmente, foi aqui referida uma questão que eu não referi na minha apresentação, porque não tem diretamente a ver com arroz, que é a questão da renacionalização, que de facto está hoje nas notícias. Nós temos vindo a acompanhar isto bastante de perto, e aquilo que eu queria era só alertar para o seguinte facto. Parece que a Comissão está a dar de volta aos Estados-membros o direito a decidir. Na verdade, não é bem isso que se passa. É aquilo que até já saiu no New York Times. Aquilo que a Comissão quer é fazer uma espécie de negócio de toma lá da cá para, assumidamente, dito pelo Durão Barroso, desbloquear a aprovação de transgénicos. Portanto, o objetivo da Comissão é despachar todos os dossiês pendentes que lá têm, porque a decisão reverte para a Comissão, porque sistematicamente não há maioria qualificada, mas a Comissão, portanto, embora tenha esse direito legal a aprovar, não tem tido legitimidade política para o fazer. E, portanto, a Comissão está a dizer, ok, nós agora damos aos Estados-membros um direito limitado de proibir cultivo, apenas, e, em troca, os Estados-membros permitem que nós possamos aprovar tudo aquilo que legalmente já temos o direito de aprovar. Isso significa, nas palavras do próprio Durão Barroso, desbloquear as aprovações, portanto, efetivamente, nós estamos a falar de um abrir de comportas para a entrada de diferentes OGM na Europa. É isso que está em causa. E o que os Estados-membros recebem em troca é, de facto, um presente envenenado. Porque os Estados-membros recebem em troca o direito de proibir o cultivo no seu território apenas com base em critérios éticos e económicos. E nós sabemos que, ao serem proibidos explicitamente, preto no branco, proibidos de utilizar critérios de impacto ambiental e na saúde, qualquer proibição é muito facilmente questionável em tribunal, seja em tribunal europeu, seja na Organização Mundial do Comércio. Já fomos questionados sobre isso na Organização Mundial do Comércio, basicamente ganhámos, mas na altura nós estávamos a utilizar critérios de prova científica de impacto. Neste momento a Comissão Europeia está a proibir os Estados-membros de fazer. Portanto, de repente, um bloco que utilizava critérios de impacto científico, demonstradamente científicos, agora passa a ser um único Estado-membro que tem de afrontar essas questões legais sem poder apresentar provas científicas de impacto. Portanto, nós consideramos que isto é muito provavelmente um mau negócio para os Estados-membros. Esta suposta renacionalização, na verdade, vai deixar os Estados-membros muito mais frágeis em termos de proibição de qualquer cultivo e vai deixar os Estados-membros menos capazes de impedir as aprovações de importação. Portanto, eu só queria alertar para esse facto. Penso que é bastante mau o desenvolvimento a que nós temos vindo a assistir. Muito obrigada, então. E bom
nós
dia.
É que agradecemos. Muito obrigado, doutora Joana Dils, doutora Margarida Silva, pela vossa presença e pelos vossos esclarecimentos. Sempre que necessitar alguma coisa da Comissão, estamos inteiramente disponíveis. Muito obrigado, sim.